Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast, onde falamos sobre filmes de terror. No programa de hoje eu trouxe um convidado bem especial para conversarmos sobre uma franquia que não é muito famosa, né? Ela é mais nichado, mas que tem seus fãs por aí. Eu encontrei um deles, né, que está aqui no programa, que é o nosso Eduardo Filhote. Seja muito bem-vindo, cara.
E aí, saudações, pessoas, saudações, Davi, galera. Putz, que honra estar podendo falar dessa franquia, dessa obra que, pra mim, é uma obra-prima. Tem aí, cara, ó, é uma pérola essa franquia, muito coisa boa. Eu discordo um pouquinho, eu acho que ela não é tão nichada, não. Eu acho que ela até é bem famosinha, assim, tá? Entre as grandes, sabe? Realmente ela ficou meio que no limbo, assim, um bom tempo. Voltou agora, recentemente, mas... Nossa, vamos lá que eu tô empolgado.
Assim, Edu, é porque... Pra mim, mas assim, é mais a minha opinião mesmo, quando você pega grandes franquias do horror hoje em dia, sei lá, Invocação do Mal, Pânico, aí você coloca o Evil Dead do lado, o Evil Dead sempre foi o menos conhecido. É conhecido, como eu falei... Né, por uma parcela de fãs, mas não é tão grande assim. Mas assim,
eu acho que aí é você colocando, tipo, igual você falou, né? Com os novos, assim. Porque o Evil Dead tá ali com aquela geração de A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween, tá ligado? Ele é dessa levada ali, ele é dos clássicos do terror. Tanto que o 1, até, ele foi muito definidor de gênero em questão de efeitos práticos, em trecheira e coisa e tal. Tem muita coisa que ele criou padrões e tudo mais, sabe? Para os clássicos de hoje, eu acho que até um Sexta-feira 13, uma Hora do Pesadelo assim, é meio desconhecido, saca?
Eu entendo. É porque, se você for pegar também a questão de bilheteria, né, na época... O Evil Dead antigo, né? Tanto os três primeiros, pode pegar até os três, eles nunca explodiram, né? Fizeram um sucesso modesto, né? Não muito grande, bem pequeno, mas que deu certo, né? Eu acho que quando foi pro VHS, e aí as pessoas alugaram muito, e aí ele ficou mais conhecido, né? Mas assim, se você comparar com o próprio Hora do Pesadelo que você mencionou, Sexta-feira 13 e Halloween, que faziam mais sucesso, eu acho que o Evil Dead ele ficava ali um pouco debaixo do tapete. Mas, graças a Deus, hoje em dia já é diferente, porque a gente teve um remake em 2013 que eu particularmente gosto muito, que deu para apresentar a própria franquia para uma nova geração. Esse filme novo agora, o Ascensão, já é para uma outra geração, aquela geração que viu o de 2013 já cresceu. Né, provavelmente, eu fui um deles. É até bom, porque aí a gente vai mostrando esses filmes pra novas pessoas, das pessoas fãs de terror, né? Porque se eu for pegar uma pessoa normal, tipo minha mãe, ela não é muito, né, muito ligada e fã de filmes tão violentos assim, não.
É, exatamente. Falou um ponto interessante, né? Que é violento, porque é uma característica da franquia, né, os efeitos assim bem explícitos, bem gore, com um certo tom de exagero ali, que às vezes os litros de sangue são acima do que o que seria humanamente possível, mas...
O Tarantino aprendeu com o Sam Raimi aí.
Ah, com certeza. Mas tem muito essa pegada, né, cara? De que as cenas onde a violência é pra aparecer, ela parece muito crua. E o pessoal que não gosta muito, assim, realmente, dá um incômodo. É uma coisa que é meio assim... Até a gente que gosta, às vezes, é tão cru o negócio que você... Ah, nossa.
Assim, a minha experiência com Evil Dead é que, assim, eu só tinha assistido cada filme, tirando o remake, né, a trilogia principal, eu só tinha assistido uma vez, e tem mais de 10 anos. Só fui rever agora pra gravar o podcast, e eu pensei o seguinte, cara, e se eu achar mais tosco do que na época que eu assisti, será que eu não vou gostar mais? E assim, eu acho que tá do mesmo jeito, na minha opinião. Tá tosco igual na época que eu vi, mas eu ainda gosto, cara. E geralmente eu não gosto muito de filmes toscão, assim, eu acho, ah, meu Deus, que filme merda. É, sei lá, Sharknado, entendeu? Mas eu entendo que tem diferença entre o tosco do Evil Dead e o tosco do Sharknado. Por muito tempo eu achava que era tudo igual e jogava na mesma balança, sabe?
Na mesma balança, né?
mas é legal, o Evil Dead é bom.
A trecheira tá é nessa diferença, sabe?
Uhum.
Porque o Sharknado, por exemplo, é aquela pegada de você fazer um filme pastelão que não se leva a sério em momento nenhum, né? Ele é um filme feito pra zoar até quem tá assistindo o filme, é pra tirar sarro do próprio espectador, vamos colocar assim. E o Evil Dead não, cara, ele é daquela leva de filmes em que ele sabe que ele é um filme de baixo orçamento, ele sabe que ele não tá fazendo nada ali com a maestria, não sei o quê, mas... É tudo tão bem feito, né? Você vê que, tipo, a técnica tá aplicada de forma correta, a fotografia tá certa, a iluminação tá certa. Você vai nesses detalhezinhos técnicos ali, assim, você vê, putz, os caras realmente sabem o que eles estão fazendo. Eles têm pouco dinheiro, têm pouca grana, mas os caras sabem o que eles estão fazendo. É aquela ideia de que você entrega um papel e um lápis e um desenhista te faz um desenho. É mais ou menos isso. Se o cara tiver ali, né, a tinta com a cor raríssima da pigmentação lá que só tem num lugar do mundo e não sei o que, ele consegue te dar uma obra com detalhes muito acima. Mas você pegar ali que o Sam Raimi pegou o negócio com o troco da pinga, juntou com meia dúzia de amigo, fez tudo na mão. Cara, é tudo prático no primeiro filme ali. É tudo prático. E você pegar e ver o filme até hoje, é igual você falou, ele é tosco, né? Você sabe que é um filme tosco, ele nunca propôs ser um filme de efeitos mirabolantes e coisa e tal, mas você vê que aquele tosco, tão bem feito, tipo, o arroz com feijão com tempero tão gostoso...
Bom demais!
Né, cara? Que nossa! Você come e repete! Tipo isso.
E você falou tudo. Eu ia até dizer agora, mas você já falou antes de mim. E não é só o primeiro, não. O primeiro, principalmente, porque ele era o mais baixo orçamento dos três clássicos. Mas todos eles, cara, foram feitos com dinheiro de pinga, mano. Caralho, coxinha, o dinheiro da coxinha e do Guaraná. Mano, é um negócio assim inacreditável, né? Que, como você disse... Sam Raimi chegou, ei, cara, me ajuda aí. Chegou pros amigos, chegou pra família, o produtor lá foi ajudar também. Ah, filmaram uma parte da cabana, parece que foi filmada, sei lá, na casa do produtor, uma coisa assim. Então, velho, é uma coisa, assim, sensacional. Final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, filmando. É, nível hard, assim, né? Nutelinha como é hoje em dia, não. Então a gente tem que bater palma. Não só pro Sam Raimi, mas todo mundo.
Pra
que
toda a equipe.
Velho.
É. Cara, aquelas maquiagens ali, aqueles, né, pegando do primeiro filme. Aquelas maquiagens dos efeitos de derretimento, das transformações dos personagens. Aquelas cenas do machucado, né? O lápis entrando no meio do pé do cara. Aquilo tudo é efeito prático, sabe? Galera ali usando maquiagem, usando textura, usando efeito pra fazer o negócio entrar em cena. E você compra aqui o negócio, tipo, putz, sabe? Igual a cena do lápis até hoje, velho. Você vê entrando assim, dá um certo nervoso ainda. Você vê a borrachinha, mas você ainda sente o nervoso.
Se eu te disser que, mesmo tendo essa borrachinha, eu não notei, assim, eu não vi o efeito prático, entendeu? Muito bem feito, por sinal, aquele pé, né? Eu fiquei assim, caraca, mano. Do mesmo jeito que o Tarantino aprendeu com o Sam Raimi aí o sangue aí explícito, né? É, o John Wick aprendeu aí com o lápis nesse filme, né? A matar as
pessoas. Né, sim. Total. É. Cara, a franquia ela é cheia de cenas muito icônicas, né, cara? Ela é muito única no gênero dela, vamos colocar assim. Porque o Sam Raimi, ele teve a pegada, né, de conseguir unir aquele terror muito explícito, muito gore, bem violento, e colocar uma coisa, um humor ácido, assim, um humor sarcástico, que você olha assim, até que ponto aquilo é um humor alucinógeno, né, que o cérebro fritando de tanto estresse, de tanto negócio, começa a surtar e achar até cômica a situação, e o quanto é, tipo, efeito colocado pra ser uma comédia mesmo, tipo um James Gunn, assim, tem que usar a piada como efeito motor do storyline, sabe? E ele teve a manha de fazer isso, de colocar a piada nesse entremeio, assim, que ela tanto faz parte, igual na hora que o Ash parece que tá enlouquecendo, né? E aí ele começa a rir, a câmera rodando e girando maluca, e tipo, putz, o cara tá doido ou sabe o que tá acontecendo? E você vai, velho. Você surfa. E cada piada que coloca, você compra e você vai. Ela não tá desperdiçada, jogada ao vento, assim. Nossa, que piada bosta à toa, desnecessária.
Assim, tem algumas coisas que eu quero falar, vou tentar não esquecer. Mas é porque você mencionou aí o James Gunn, e aí eu fiquei pensando agora, cara, imagine um filme do Evil Dead dirigido pelo James Gunn. Ia ser uma parada muito maluca, mano. Com aquele nível de piadas que só o James Gunn sabe fazer. Aquelas piadas assim que você fica, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos focar aqui nos filmes. Eu queria condensar o primeiro, o segundo e o remake, porque basicamente eles se passam no mesmo local, né, que ali é a cabana. Tem algumas diferenças, óbvio, tem diferenças. O próprio remake é uma história que não é igual ao primeiro, e ainda bem, não foi só copia e cola. Mas é mais por isso, por eles passar no mesmo local e aí a gente economiza mais tempo. Pra dar um contexto, né, pras pessoas que estão ouvindo e nunca viram Evil Dead, né, ou A Morte do Demônio, ou Uma Noite Anucilante, você que escolhe aí o título, você que está ouvindo. Eu prefiro chamar só de Evil Dead, nem A Morte do Demônio eu gosto muito, não. Nunca fez muito sentido pra mim, eu tava falando pro meu irmão hoje, cara, esses títulos de Evil Dead pra mim nunca fizeram sentido, tanto em inglês quanto o português. Tu já tá dando spoiler da parada mesmo, A Morte do Demônio, já tá dizendo que o demônio morre.
Não, e não morre, né?
Não morre, pode até morrer ali, mas uma hora vai voltar. Ou aquele da câmera, a câmera sinistra também, a câmera que percorre a floresta, ele não morre, velho, tá lá ainda. É, e o Evil Dead, caralho, o mal morto, como assim? Que negócio doido. Mas eu gosto da sonoridade de Evil Dead, é maravilhoso pra mim. É, então, dando um contexto pro filme, né, ali, o primeiro, a história se passa ali na cabanazinha, um grupo de amigos vai lá passar uma noite, né, o Ash é que nem a Tenente Ripley no primeiro Alien, ele não é o protagonista, assim como a Ripley também não era a protagonista, mas acabou sendo no final do filme. Quando todo mundo já foi pro caralho, todo mundo já foi possuído, já morreu. E aí só sobra o Ash, como só sobra a Ripley lá no final do Alien. E aí temos o nosso herói que ficou até alguns anos atrás, quando teve a série dele, série maravilhosa, já adiantando aqui, que é Ash vs Evil Dead. E aí nessa cabana eles encontram o Necronômico, né, que é o Livro dos Mortos. Eles abrem, veem que tem ali figuras estranhas. Nossa, que parada doida. É, encontram um som também. Nesse som... É um som? Não,
aí tem a diferença dos dois. Porque o 2 é meio que um remake do 1 um também, já, mais ou menos, né?
É, eu ia comentar.
A primeira diferencinha, assim, que no primeiro filme e no remake, eles encontram o livro e um deles ali sabe fazer, no remake, um deles sabe fazer a tradução e começa a ler o negócio, e nos outros dois eles acham a fita, que tem a parte da tradução. Na verdade, no clássico primeiro também, o cara faz a tradução e lê o livro, né?
Não, eu não
tô com fita, a fita mesmo, né? Isso mesmo. Então aí tem a fita e o cara lendo. Mas é a mesma ideia. Eles pegam o livro, falam em voz alta o que tá escrito no livro, que era uma... um feitiço lá, né? Uma magia que abria o portal pra um... uma outra dimensão lá, que era o inferno, e trazia os mortos de volta. E aí começa a treta.
Cara, no remake, eu gosto muito do remake, mas essa parada do cara ler em voz alta, sendo que tá lá escrito pra não falar, é uma burrice, é o clássico clichê do filme de terror. Caralho, tá escrito, não lê essa porra em voz alta. O cara vai lá e lê. Já não basta os gráficos assustadores, o sangue lá e tal. Não, eu vou ler isso aqui, né? O cara pode estar zoando, não, né? É diferente no original, que eu já consigo aceitar mais, porque eles... É num toca-fita, né? E aí o cara lá tá lendo, e como é o primeiro filme, em 1981, que estreou pela primeira vez, eu sei que estreou de verdade em 83, mas eu conto com a primeira vez. Então, 81. E não tinha esses clichês ainda, como é hoje em dia, que a gente já sabe. Já tem tanto filme que fez a mesma coisa, que aí já virou uma parada repetitiva, mas na época não tinha, né? Então, eu consigo aceitar melhor os caras dizendo, ah, dá pause nisso aí, eu não quero ouvir. Que eu não sei se é a irmã do Ash ou a namorada dele, eu não lembro quem é que fala isso. Eu acho que é a irmã do Ash, porque depois ela sai pra floresta, né? E aí o outro cara ia assim, não, deixa aí, deixa no play, deixa, vamos ouvir. Então, é mais compreensível, você consegue...
Até pela tecnologia, né, cara? Tava tipo um toca-fitas diário. E é a mesma coisa que você encontrar hoje, assim, uma TV de segurança, por exemplo, e tacar play na imagem do que aconteceu no lugar que você tá chegando, sabe? É algo que você... Ah, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Você falou, é crível, né? Dá pra entender. Agora o cara pegar, tipo, trocentos milhões de avisos de não leia, ah, eu vou ler porque eu quero.
É um artifício muito ruim, assim, na minha opinião, porque não tem como defender, não tem. Tá lá escrito pra não falar em voz alta, o cara vai ler em voz alta.
É.
Mas tirando isso, eu gosto bastante do remake, eu gosto porque...
Eu acho que é o único ponto que ele é inferior à obra original, assim, é nesse argumento. O argumento é muito ruim.
É.
Dessa parte.
Aí o resto do filme é igual os outros dois, né? Porque as pessoas vão ficando possuídas, né? Um de cada vez, e aí tem o lance da maquiagem, que é muito bem feita, tanto no original. É bem feita? É, mas você sabe que tá datadinho ali, sabe? Mas ainda passa.
Sim, mas passa. Se você colocar no contexto da época... Era surpreendente, sabe? Hoje,
não,
por exemplo, a gente sabe que não faria porque temos pós-produção digital. Então entraria maquiagem digital ali em tudo, sangue digital e tudo mais. Sairia mais barato. Mas na época, tudo feito, sabe? Cena em stop motion de efeitos. É. Cara, nossa.
Mas assim, é como eu falei, é tosco, é datado. É, mas ainda passa, pelo menos pra mim passa. Você, como disse... Coloque sua mente na época que você consegue aceitar mais também.
É.
E no remake, mesma coisa. A maquiagem, top, top, top mesmo. Eu acho que poucas coisas ali são CGI. Eu acho que eles acertaram muito em continuarem com efeitos práticos. Pô, a maquiagem lá da menina no banheiro, que ela pega um... Eu não lembro se é um caco de vidro ou um pedaço de cerâmica. E aí vai cortando aqui o rosto, né? Até
abrir. É o vidro.
É o vidro, né? É. Aí ela vai cortando o rosto, porque tava no livro também o desenho da boca toda cortada. E eu, cara, mano, isso é muito bem feito, cara. Minha Nossa Senhora.
Véio? E dá uma agonia, assim, você, porque mostra, a câmera não corta, não esconde, não bota um artifício, nada. É cru, ela pegando e passando na cara e rasgando, e o sangue jorrando. E cru, assim, ó, a câmera fixa pegando na menina, não treme, não faz nada. Eu achei sensacional.
É bom demais, cara, bom demais. E assim, o primeiro filme, ele já, além de se levar mais a sério do que o 2, e principalmente o 3, ele também, ele tem um tom sério. Mas eu acho que o remake, ele é mais sério ainda, cara. O remake é pessimista, cara.
O remake...
É dark, é sombrio.
É, o remake, ele já é nessa geração sombria. Ele não tem... piada, quando ele tem um humor, é um humorzinho meio ácido, meio... ó, a gente tá aqui por sua causa, sabe? Tipo, aquele humor pra colocar a pessoa-alvo... É meio um humor de bullying, assim. Ele é usado só pra deixar o personagem desconfortável ou pra dar uma liçãozinha de moral que vai deixar a personagem, tipo, ó, se põe no seu lugar, sabe? O que deixa tudo mais, né, pesado ainda. O 2, ele já tem um humor mais leve, assim, mais canastrão. Igual aquela cena que eles pegam a velha no porão e aí vai matar ela e voa 50 milhões de litros de sangue na hora que ela pega o cara no porão.
É verdade.
E ela depois aparece voando, não sei o que, com o pescoço esticado e o vento voando. Ele era mais canastrão, né? Aquela coisa que você comprava, assim... E esse humor canastrão é o que puxou pra série depois, né? O meio que ficou padrão pra franquia. Mas o primeiro e o remake, eles têm essa pegada mais sombria mesmo. Bem mais melancólica, mais dark. E eu acho que o novo tá seguindo essa pegada também, de ser uma coisa bem mais sombria, bem mais pesada.
Cara, eu gosto dos dois. Eu gosto tanto dos filmes que são sérios e também... Do Evil Dead 2 e a série que são mais... canastronas, como você falou. O 3...
Funciona muito bem.
É, funciona. O 3, cara, assim, é meio controverso o que eu vou dizer, porque eu gosto de Ash vs Evil Dead, que é uma parada absurda de louca, e ele consegue misturar o terror com a comédia muito bem. E em todas as três temporadas eles conseguem manter o nível. É um negócio, assim, absurdo. Eu já dei muita risada... lá do corpo no necrotério tomando vida, né, possuído, e o intestino lá se enrolar no pescoço do Ash e fazer a cabeça dele entrar pela bunda. Mano, é muito zoado, mas é engraçado, cara. Mas eu não sei o que aconteceu, que no Evil Dead 3, né, que nem Evil Dead 3 é Army of Darkness, né, o Exército das Darkness. Trevas. Eu não sei o que aconteceu com o Sam Raimi, que nesse filme tá pastelão demais. Na minha opinião, passou do ponto da piada, assim, da zoeira máxima. Tem uma coisa ou outra que eu dou risada, tipo, o exército lá dos mortos estão se levantando, os caixões estão se abrindo, estão saindo os esqueletos, aí tem um esqueleto que se levanta e começa a tossir lá, cough, cough, aí sai a poeira. Eu dei risada nessa hora, caralho, isso é muito bom, mano.
Eu acho que a cena com os coadjuvantes é que trouxeram a carga, meio que quebra a dinâmica do filme. Porque as melhores cenas, assim, as piadinhas, o negócio, ou é o Ash sozinho, como é a cena do moinho, em que o reflexo dele vira milhões de mini-Ashes, e aí tem ele interagindo com as versões dele ali, ou a parte que ele vai ler o livro e ele esquece a frase que ele tem que falar do livro. Todas são cenas muito boas. Ou então as cenas do exército como um todo, assim, né? A cena que o exército tá se armando e as caveirinhas começam... Vai soltar um negócio da catapulta e ela dá um erro e uma delas morre catapultando. Tem um monte de momento legal, mas quando aparecem os cavaleiros, o mago, o pessoal assim, já meio que não, a galera não segue o elenco de apoio, não é bom, sabe?
Realmente eu acho também muito apressado, ele tem 1h20. Eu sei que os filmes de Evil Dead nunca foram longos, mas é porque esse em específico eu achei muito apressado. E pra dar um contexto, que eu sei, a galera que tá ouvindo deve estar pensando... A galera que tá ouvindo e não viu os filmes.
Não viu os filmes.
Assim, caralho, o que vocês estão falando, cara? De cavaleiro, de mago, que porra é essa? Então, o Sam Raimi teve uma noia. Eu acho que ele fumou uma maconhazinha, porque o primeiro nem mencionava essa história de Idade Média. Mencionava lá de Kandahar, não sei o quê, mas não tinha esse negócio de Idade Média. Aí foi pro segundo, que ele começa sendo um remake do primeiro, né? Os primeiros minutos ele reconta a história do primeiro, só que só com o Ash e a namorada dele. E aí eu queria, né, cortar um pouquinho aqui da história da Idade Média. Eu queria contar que Evil Dead 2 tem, acredito que, a minha cena favorita de toda a franquia. Eu sei que do filme inteiro ela é. Provavelmente da franquia eu ainda tenho que pensar. Que é a cena que ele vai tentar fugir de carro, mas não consegue porque lá a ponte tá quebrada, e aí a gente tem o demônio que não vemos, né, que é a câmera lá que vai andando pela floresta, né, que quem tem todos os filmes, e é foda como fizeram, porque os caras não tinham dinheiro e eles montaram um negócio chamado, até anotei aqui, Vest ou Cam, que basicamente colocava uma câmera em cima de uma plataforma de madeira. Nessa plataforma tinha a parte da frente com as perninhas da plataforma e a parte de trás também. Então eram dois caras levando essa plataforma pra cima e pra baixo na floresta, meu irmão. Era um negócio assim, raiz, mano. Não tinha o que fazer.
Né?
Vai desse jeito aí.
Efeito bruto, nem era prático.
É, efeito bruto. E tem uma cena do primeiro, que eu acho que é a primeira cena, que começa num lago. Como é que eles fizeram isso, mano? Em cima do lago. Porque não tinha aquela grua. Eles não tinham dinheiro pra isso. Caralho, mano, é absurdo, é absurdo. Aí tudo bem, aí o carro, ele bate o carro, uma coisa assim, ele voa, né, pra longe, não tá usando cinto nem nada, e aí o demônio vai perseguindo ele. E aí essa cena pra mim, cara, é inacreditável, é foda demais, eu amo mesmo essa cena. E hoje em dia eu sei que ela tem milhares de cortes, porque 1917 estragou pra mim plano sequências. Eu amo plano sequência. Mas esse filme estragou pra mim, porque hoje eu sei o que é um corte invisível. Tu sabe a cena que o demôniozão invisível vai perseguindo ele pela cabana? Tipo, vai pegar ele, mano, vai pegar ele. Mas o Ash consegue se desvencilhar, ele vai entrando em portas que você acha que não tem. E depois se esconde, aí o bicho fica procurando ele. Cadê? Cadê? Aí não encontra. E aí sai da casa. Mano, essa cena é muito boa. É muito bem filmada, muito bem filmada. E eu gosto também dos efeitos sonoros quando tá na visão do demônio. Que é tipo... Aí corta pro Ash correndo. Aí corta pro demônio. Cara, é muito bom isso, mano. É muito bom.
E é a forma de você colocar o medo, colocar o terror sem mostrar nada, né, cara? É puro efeito sonoro. É a câmera movimentando rápido e o efeito sonoro, só. É. E você já passa o cagaço.
Pois é, mano, dá um arrepiozinho. Eu nunca fiquei com medo dessa câmera. Mas eu entendo que foi feito pra isso, pra dar atenção, dar o susto, porque, tipo, você não tá vendo. Nem os personagens estão vendo, mas eles sabem que tem alguma coisa ali. E o pior é isso, você não tá vendo, pode ser qualquer coisa. E aí tudo bem que o bichão aparece no final do filme. Mas aí, assim como Tubarão e Alien, eu sou do time que, tipo, não mostra, ou mostra muito pouco, e aí no final você pode mostrar tudo. Aí aconteceu nesse filme, né? É, tem uns personagens coadjuvantes que são legais também, acho que são até melhores do que no primeiro. E aí no final do segundo ocorre a viagem no tempo, que o Ash vai parar em 1300, né? Por isso a Idade Média, pessoal. Onde a galera lá tá enfrentando os Deadites também, é como são chamados os possuídos, os demônios de Evil Dead. E o Ash tá lá, não, não, né, gritando lá no final do 2. E a história do 3 é ele tentando voltar pra casa, ao mesmo tempo que ele vai tentar ajudar a galera lá do reino a matar, né, os mortos, a destruir o exército das trevas. E nesse filme, como eu falei, ele destoa completamente do terror. Não tem, é zero, zero. Sabe o que é zero? É zero terror e 100% comédia pastelão. Então se você não é desse tipo de fã de comédia pastelão, de idiota mesmo, de coisa boba, talvez você não goste desse filme. Mas eu recomendo que você assista até pra você ter uma base de material na hora que for comparar, tipo, com a série. Porque a série, ela também tem esse humor pastelão, mas eu acho que ela é melhor trabalhada do que no filme, né? Não sei se tu concorda também, Edu.
Eu acho isso também. Na série eles souberam dosar melhor a parte que é pra ser séria e a parte que é pra levar na piada, na zoeira. O filme, ele é bem mais ladeira abaixo na zoeira.
É, e esse filme, ele tem dois finais, né? O final que foi pro cinema, porque foi ordem do produtor, Sam Raimi, aquele outro final que tu fez ali, foi muito negativo, o povo não gostou, a gente tem que dar um final positivo. Aí ele foi fazer a contragosto, aquele final onde o Ash toma a poção, volta pro tempo dele, vai voltar lá pra loja que ele tava trabalhando, aí aparece um Deadite, ele mata o Deadite, beija a mulher e fala pelo menos a frase foda, né? Hail to the King, baby. O final alternativo, que foi o final que eu vi pela primeira vez quando eu assisti, foi o final que ele vai tomar lá a poção que o mago fez pra ele voltar, só que ele dormiu demais. Isso é muito bom. Só essa ideia dele ter dormido demais já é boa.
Né? E é típico do personagem.
Exato. O personagem já se transformou num canastrão total, então é típico dele mesmo. E aí, quando ele vai acordar, que ele vai ver o mundo, já tá tudo destruído, meu irmão. Rolou, provavelmente, guerras mundiais. E aí ele ficou, ah, não, eu dormi demais, não. Aí, esse é o final alternativo. E assim, eu amo muito a série, amo. Adoro mesmo. Queria muito que tivesse uma quarta temporada. Não teve, né? Mas a gente não teria essa série se não fosse o final original. Ou o final de cinema do Evil Dead 3. Então, de qualquer forma, né, a gente tem que pelo menos agradecer. Fazer o quê, né? Se não fosse esse final aí, não teríamos a série. É, eu não sei, na verdade, cara. Mas é muito bom.
Ah, cara, eu acho que é legal como um todo. Se você pegar, assim, a jornada, né, o 2, o 3, a série e ir dando na sequência, o 3 acaba até ficando um filme, assim, bem legal, cara. Tem uns momentos, assim, que fica meio vergonha alheia hoje em dia, assim, mas no fim das contas acaba sendo uma coisa bem legal. E a série traz muitas referências do 3, assim. Principalmente na primeira temporada. Igual acho que é no primeiro episódio. Que ele vai pegar a motosserra de volta. Aí tem a cena que ele vai assim, ele vai daquele pulão, a motosserra vindo, ele só joga o braço, vai e encaixa com ela.
Meu
e
Deus, vai, essa cena é perfect. É aquele meme do John Wick. Yeah, I'm thinking as 5 estrelas. Cara, essa cena é muito boa, cara. Cara, se você quer uma cena pra saber. Quem é o Ash Williams? O que, que é Ash Williams em Evil Dead? Pega essa cena. O final
pega essa cena.
Pega essa cena, o final do primeiro episódio da série. É isso. Se tu gostar disso aí, tu vai gostar da série, cara. É isso aí. E eu ia dizer justamente o contrário, Edu. Desculpa aí te cortar. Eu já passo pra ti. É, eu já ia dizer justamente o contrário. Eu acho que tinha mais referências do 1 e do 2 do que do 3. Mas aí, como eu só vi a série uma vez, eu não lembro muito. Mas aí você tá... me corrigindo, dizendo que tem sim referências do 3, e no próprio episódio tem isso mesmo, e revendo o terceiro alguns dias atrás, sim, tem essa cena também que o cara joga a motosserra pra ele lá, né, e aí ele dá um salto e dá um encaixa salto, pega, perfeitamente.
Tem no começo, né, que é dentro do poço, quando o cara joga, hey Ash, aqui, aí o cara joga ele, aí ele só pega a coisa, dá aquela moída e groove.
Cara, groove é foda, a gente esqueceu, no Evil Dead 2 tem a cena lá dele desmontando as armas pra encaixar a motosserra no braço, pega a escopeta, aí corta um pedaço do cano pra ficar aquela escopeta de cano cerrado, e aí a câmera vai se aproximando do rosto dele, a trilha vai ficando épica, e aí ele, groove, cara... É uma palavra simples, groovy, não é nada demais, mas ficou foda na boca dele, velho. Ficou foda.
Virou a marca. E essa cena, ela foi referenciada também no 3, que é o momento em que ele tá se preparando com o livro pra ir na jornada, né? Que aí o pessoal vai e faz a mãozinha de luva de ferro pra ele, aparece ele vestindo a luva e apertando o cinto. Aparece ele rodando a arma e colocando nas costas. Aparece ele pegando a motosserra e... Não, a motosserra acho que nem aparece mais. Eu sei que ele arruma a luva, o negócio, arruma o cinto. Olha pra tela, groove. Aí aparece ele depois no cavalo indo embora. Aí todo mundo no castelo.
É bom que nesse próprio... Do terceiro filme, nos outros dois também. Mas no terceiro filme a gente já começa a ver a assinatura da direção... do Sam Raimi, que tem muito, sei lá, nos filmes do Homem-Aranha, justamente nessa cena do 3 que ele tá se arrumando pra ir lá cavalgar, o Sam Raimi, ele dá muito zoom in, assim, muito rápido, o zoom que ele dá pra focar na arma, pra focar no braço dele que construíram, e ele fala groovy. Tem muito disso no Homem-Aranha, muito disso, principalmente na cena ali do Homem-Aranha 2, que os médicos vão serrar os braços do Top Tops, e aí começa toda aquela putaria, e aí um médico cai no chão, dá o zoom na cara do médico, dá o zoom na cara da serra, então, caralho, tá tudo ali.
É meio que a marca dele. Até no 1, não só nessas cenas assim, até pra passagem de tempo ele usa muito esse efeito. Quando ele vai pegar no 1, assim, que aí vai, corta o jornal aparecendo, corta alguém cantando, corta o JJ falando negócio, corta pro não sei o que, corta pro não sei o que, aí pum. Aí vem na linha do tempo normal. Você já sente que foi, ó, já passou um tempinho, já tem uns dias, umas semanas.
Pois é, cara, e tem outras tomadas também que... No próprio primeiro filme, o primeiro, viu, gente? 1981, que eram takes, né? Eram planos, assim, que não eram muito utilizados nesse tipo de filme, né? Tem até uma curiosidade que ele usava muito plano holandês, né? Que é aquela tela mais tortinha pro lado. É, que nem no filme A Reconquista do John Travolta, que o filme inteiro é plano holandês. É, que ele fez isso para causar tensão, né? Nas cenas de tensão, causar o terror também. Então, o Sam Raimi, ele já tinha ali na cabeça dele de cineasta amador todo, vamos dizer assim, uma bagagem cinematográfica que muitos diretores só vão ter depois de 5 filmes, sei lá. Entendeu? O Sam Raimi já fez isso no Evil Dead 1. Então, o cara é foda. O cara é foda. Teve um deslize ali no 3, mas não chega a ser desastroso, na minha opinião.
Ah, e também tem coisas que a gente sabe que não é culpa do diretor, né, velho? Chega determinadas pessoas acima do diretor e só fala, faz! Mas não vai... Faz! Tá, aí. Vai fazer o quê, né, velho?
Pois é, cara. E aí, eu queria falar de uma cena do Evil Dead do remake, que também é uma cena, também uma das minhas favoritas. Se, deve estar num top 5, top 3 ali, junto com a cena do Ash sendo perseguido ali pelo demônio invisível no Evil Dead 2. Morreu todo mundo, sabe? Os amigos da Mia. A Mia é a protagonista, tá, gente? Ela usava drogas e aí levaram a menina pra cabana pra ver se ela conseguia se livrar. E aí, nesse meio tempo, ela é possuída, aquela cena clássica de ser estuprada pela floresta, que tem no primeiro filme também. Chega no final, morreu geral, só sobrou ela, meu irmão. E aí sai do chão o demôniozão que é a cara dela, no caso, né, versão demoníaca. Tem ali a perseguição, que é muito boa. É muito boa essa cena de perseguição, que ela corre, entra numa cabaninha, aí tem um facão e a motosserra. Parece aqueles jogos de múltipla escolha. Tu quer escolher o quê? Tu quer o facão ou tu quer a motosserra? E aí, obviamente, né, pra referenciar, ela vai escolher a motosserra. E ela se esconde atrás da parede, e o demônio pega o facão e vai enfiando na parede, quase cortando ela. Chega a cortar em uns momentos.
Chega a cortar.
Depois ela sai, fica atrás do carro, vai pra debaixo do carro, serra as pernas do demônio. Aí o demônio vira o carro e o carro cai em cima do braço da menina. Caralho, fodeu. Aí, mano, olha como esse filme é maravilhoso. Ela olha pro demônio, esse demônio olha pra motosserra, não vou conseguir pegar. Só tem um jeito de eu pegar essa motosserra. E aí ela fala, ah, que se foda isso, sei lá o que ela diz. E ela arranca o braço do jeito que tá ali, meu irmão. Sei lá, 127 horas lá com o James Franco. Só que ela não tinha um cartão de crédito pra cortar o braço. Ela puxou, meu irmão. E aí você vê tudo, vê as ligas, os tendões, tudo se
arrebentando.
Nossa, é maravilhoso. Isso tudo tá rolando enquanto tá chovendo sangue.
É, chovendo sangue. Um temporal estilo luta do Neil com o Smith, assim.
Sim, sim, sim. Cara, é maravilhoso. E só a chuva, já é linda. Aí o demônio fala, eu vou comer sua alma, uma coisa assim. Aí ela fala, engole isso, filho da puta. Aí ela enfia a motosserra na cara do demônio. E fica cortando tudo. E ela grita, morra! E aí, caralho, tô arrepiado aqui já de novo. É bom, muito bom. É muito bom, cara, essa cena.
Sensacional, mano. Cara, mas é sensacional essa cena, mano. É um final, assim... O remake pro clássico, ele tem umas diferenças pontuais, assim, além de ter trocado personagens. Mas é a mesma ideia, né? A possessão, as mortes, tudo. E o final, que esse final diferente ficou muito da hora. Agora, eu não vi ainda o novo. Pelo trailer, pareceu ser sequência do filme da Mia, porém... Eu vi uma galera comentando que ele, na verdade, parece que é sequência do filme do Ash.
O que eu sei, ele realmente não é uma sequência do filme da Mia. Tinha uma história, na época ainda lá, se ia ter uma sequência do Evil Dead da Mia ou do Evil Dead do Ash. Ou fazerem um filme onde reunia os dois. E eu queria muito isso, cara. Eu queria muito um filme com o Ash e com a Mia. Nossa, ele passando o bastão pra ela. Ela continuar a franquia. Os dois perderam membros, né? O cara a mão e ela o braço, né? Parte do é braço ou é antebraço? É antebraço, né?
Antebraço.
Ela perdeu parte do antebraço. Cara, seria foda os dois unidos ali. Mas nunca aconteceu. O que aconteceu foi a série do Ash, que é maravilhosa, a gente já mencionou aqui. E aí, não. Fizeram um outro filme, uma outra história, que não tem, pelo que eu sei, não tem ligação com o filme da Mia. E eu também não sabia que tinha ligação com os filmes do Ash. Eu acho que não tem. Entendeu? É um filme isolado, que funciona por si só, mas aí eu só vou ter certeza mesmo quando eu for assistir.
E aí a gente volta e fala.
Eu não sei se você vai ver tão cedo, né? Você falou que você vai ver daqui a 10 dias, né? Então...
Vou ver daqui 10 dias.
Eu vou ver segunda já, 24, né? No dia dessa gravação vai ser dia 24 que eu vou assistir. Então, não sei. Mas vamos ver. Vamos ver se dá certo aí a gente gravar sobre o filme novo aí. Bom, sobre os jogos de Evil Dead, Edu, que você queria mencionar por cima, eu te falei em off que eu só conhecia o recente, né? Que é o Evil Dead The Game, que ele é meio Dead by Daylight. Mas conta aí quais são os outros jogos da franquia.
Cara, eu sei que... Vou até jogar no Google aqui pra pegar certinho, mas eu sei que pra Play 1 ou pra Play 2, não sei, acho que é pra PlayStation 2. PlayStation 2 mesmo. Pra PlayStation 2 já tem um... Dois, na verdade, né? Que é o Evil Dead Regeneration e o Evil Dead. Só Evil Dead. O Evil Dead é meio que um game do segundo filme, do clássico. Aí a gente joga com o Ash, mãozinha de motosserra, a escopeta. E aí você tem que fazer umas coisas. Ele é meio Resident Evil, assim, na jogabilidade. Movimentação tanque, câmera fixa. Parece ali um Alone in the Dark, um Resident Evil. E o Evil Dead Regeneration, ele seria uma história nova. Eu não sei exatamente em que momento ela se passaria, se é entre o 2 e o 3, se é entre o 3 e a série, se é depois do 3 e fora do canon, se é só pro jogo mesmo. Como que eles tratam aí? Mas teria esse Regeneration também. E tem esse jogo novo aí que saiu agora e acho que tem mais, cara. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem mais.
Eu não tive a oportunidade ainda de jogar esse mais atual. Mesmo sabendo que é um estilo Dead by Daylight, que eu joguei muito pouco o Dead by, mas tratando-se de Evil Dead, eu acho que seria muito bom. Porque no próprio Dead by Daylight, você tem como jogar com o personagem do Ash. Você compra ali o personagem e você joga com ele. Pra vocês ouvintes que são interessados ali em games, em Evil Dead, vocês podem procurar esses jogos aí que o Edu falou. E pra jogar mesmo, acho que esse mais recente, que é o que a gente tem, o Evil Dead The Game. Eu acho que deu pra gente fazer um resumo bem completo aqui, porque não são filmes longos, né? Não são filmes também muito diferentões, tirando o terceiro, que é literalmente na Idade Média, então a gente tem que falar um pouco mais sobre ele. Sobre o primeiro, o segundo e o remake são quase iguais, né? Tem só algumas mudanças, assim, bem pontuais, mas o esqueleto dele é o mesmo. Vão pra cabana, encontram o livro, lê em voz alta o retardado lá, ou escutam na fita, e aí o caos tá generalizado. Eu queria te perguntar, Edu, uma cena aí... Aliás, uma cena não. Qual é o seu filme favorito aí de Evil Dead? Na verdade, eu vou englobar. Eu vou dizer qual é a sua obra favorita de Evil Dead, que aí você pode falar até da série, se for.
Né, rapaz, eu fico aí com o segundo filme. É a minha obra favorita da série. Mesmo ele tendo uma pegada um pouco mais canastrona que o clássico, que eu mergulhei de cabeça, assim, vira e mexe, me pego vendo ele de novo. Gosto bastante, sou bem fã.
Cara, eu vou concordar contigo. Por filme, o 2 é o meu favorito, mas se eu fosse escolher como obra, né, como eu falei, vou englobar tudo, eu colocaria a série Ash vs Evil Dead como o melhor Evil Dead da franquia inteira. Mas pegando por filme, eu fico com o segundo também. Eu acho que ele consegue ainda melhorar o que ele fez no primeiro, e também conseguiu colocar essa comédia, não pastelão como o terceiro, mas uma comédia mais ácida, né? Um humor negro e tal, que ficou bem nivelado, na minha opinião. Não ficou nem exagerado demais e nem muito pouco, assim. Ah, foi tão pouco que não deu pra sentir. Assim, cara, a primeira cena, de fato, do 2 é quando o demônio sai levando ele pelo ar e ele fica girando lá. Ah, cara, eu acho isso muito engraçado. É tosco, porque já tá muito datado, mas eu acho engraçado do mesmo jeito, mano. Então, pô, o filme, quando começa, de fato, o segundo filme, porque como eu falei, os primeiros minutos é um remake do primeiro. E aí, quando começa, de fato, o mesmo segundo, ele já começa com uma cena engraçadinha. Então, é aquela mesma história que a gente falou da cena do final do primeiro episódio da primeira temporada de Ash vs Evil Dead. Se a primeira cena realmente do Evil Dead 2 não te pegar, então talvez você não goste do que vai vir a seguir. Mas se você curtiu, como eu e o Edu aqui, cara, vai fundo que só melhora, cara, só melhora. Edu, você quer falar mais alguma coisa?
Cara, eu só quero dizer o seguinte, se você não consumiu ainda a obra, vai lá e consome. Seja a série, seja os filmes clássicos, seja os filmes novos, seja os games, seja os quadrinhos. Vai lá e consome, porque material não falta. Vai lá. Até Ash contra Zumbis Marvel já teve. Então, material pra consumir não falta. Corre atrás aí.
Já teve Fred versus Jason versus Ash, cara.
Sim, cara. Nos quadrinhos tem muito material. Tem o quadrinho Army of Darkness. Tem o quadrinho Evil Dead, tem os quadrinhos do Ash fazendo crossover com outras franquias, com outras coisas. Tem muito material, vale muito a pena.
E cara, é uma curiosidade rápida que quase teve um filme de Fred versus Jason versus Ash. Só não rolou, obviamente, por conta de direitos autorais. Cada personagem era de uma empresa diferente e aí não deu muito certo, não. Mas assim, sei lá, se lançassem um especial de uma hora só com eles três, veria 50 vezes. Então, é isso, né? Eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado do programa. Lembrando que o primeiro Evil Dead e o remake, eles têm na HBO Max. O segundo, eu não achei encanto nenhum, eu fui no piratão mesmo. Mas parece que tem pra alugar no YouTube, mas ninguém vai alugar um filme no YouTube, ainda mais um filme de 87. Então, vocês já sabem o que fazer. O terceiro também não encontrei encanto nenhum, também fui de Jack Sparrow. E é isso. E o remake, olha, o filme atual.
Uma Noite Alucinante 2 tem na Apple TV. Quem assina a Apple TV, ele tá lá.
Ah, então tá aí. O Evil Dead 2 está no Apple TV. E A Morte do Demônio Ascensão já está nos cinemas. Vamos lá assistir. Nós vamos também em breve. Espero que seja muito bom. Tem só críticas boas. É isso, Edu. Obrigado você também ter aceitado aqui o convite. Tá convidado também a participar de outros programas aí quando você puder, viu?
É isso aí. Tamo sempre junto, meu caro. Pode contar com a gente aí sempre. Principalmente se for pra falar mais de franquias como Evil Dead e coisas boas assim. Pode sempre chamar.
Tá certo, cara. Então, falou, pessoal. Até o próximo programa. Valeu.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.